Deputado, acho que talvez o senhor não tenha sido surpreendido, mas boa parte do país foi surpreendido na semana passada com o anúncio de um corte de R$1,6 bilhão na educação, vai atingir vários setores da educação, e também por conta das motivações. Eu queria que o senhor nos desse o quadro. Por que que esse dinheiro está sendo cortado do Ministério da Educação?
Exatamente, Antônio. Todos foram surpreendidos, tá? Inclusive eu, especialmente por conta de duas coisas. O tamanho desse corte vai ser R$1,6 bilhão tirados da educação este ano, sendo que R$1,1 bilhão vai ser da educação básica, né? E a motivação central, não só as obras que agora o presidente Bolsonaro colocou como prioridade, mas uma série de emendas parlamentares. E aí, só um esclarecimento, existem as emendas parlamentares que são determinadas por lei, e existem as emendas extras que o governo libera ao longo do ano para garantir sua base, para conseguir votações e etc. Essa que vai para as emendas aqui é para essas extras, não é aquelas previstas por lei. É por isso que eu, inclusive, critiquei bastante na semana passada, porque nós estamos tirando dinheiro de uma política que constrói futuro, que é a educação, e colocando dinheiro numa política de conchavo que tinha que ficar no passado.
Agora, nós tivemos também, deputado, eu queria que o senhor nos explicasse o seguinte. O ministro da Educação, quando foi perguntado a respeito desse corte, eu vou repetir as palavras dele aqui. Ele disse o seguinte, olha, os gestores anteriores, ele não citou o ministro Abraham Weintraub, ele falou o seguinte, os gestores anteriores não empenharam e executaram os valores. E o povo lá da economia, que quer economizar de todo jeito, viram que havia lá um valor considerável, praticamente parado, no segundo semestre. E eles simplesmente estenderam a mão e mudaram essa rubrica e tiraram da gente. Então foi isso que aconteceu. Essa foi uma das explicações dadas pelo ministro. Como é que o senhor vê essa explicação, deputado?
Foi exatamente isso que aconteceu. O ministro, esse novo ministro, está certo nessa fala. Por quê? Eu critiquei muito no ano passado, no ministro desse ano, na gestão do ex-ministro Weintraub, falando com relatórios na Comex, etc. Eles não tinham projeto. Eles não executavam quase nada. E com esse histórico, é natural que a Junta de Execução Orçamentária, a GEO, observe essa falta de execução e tente tirar dinheiro dali. Então, não é uma questão deste ministro, esse corte de 1,6 bilhões. É uma questão que o ministro passado não executava, não tinha projeto. E realmente não tinha. Assim, não só o Ministério da Economia percebeu isso, mas os próprios funcionários do Ministério da Educação atualmente, eles reconhecem que não tinha projeto e não era executado. Então, assim, agora, o que nós precisamos fazer, não só tentar reverter esse corte de educação, porque nós vamos passar por um momento muito difícil, especialmente agora nesse período de possível volta às aulas, mas também é voltar a ter projeto, voltar a ter o que fazer no Ministério da Educação, e coisa para fazer não falta.
Pois é, deputado, eu queria lembrar que há alguns meses o senhor divulgou um relatório que foi feito pela comissão que o senhor comanda, apontando justamente isso, quer dizer, apontando a ausência de projetos, a ausência de investimento, da utilização do dinheiro. Eu queria que o senhor recuperasse um pouco desse relatório, porque ele é muito importante. Quais foram os principais pontos levantados naquele período, que acabaram, inclusive, desaguando nesse novo problema que a gente está enfrentando na educação?
Antônio, olha só, é bem importante ter perguntado isso. Tem o relatório do ano passado e tem os relatórios parciais que a gente soltou ao longo desse ano. No ano passado, de todo o dinheiro para investimento que foi destinado ao Ministério da Educação, o Ministério só executou 14%. Ou seja, todo o dinheiro que era para construir novas escolas, novas creches, comprar novos equipamentos, que é o que a gente chama de investimento, só 14% foi executado. Por quê? Falta de projeto. Eles perderam no ano passado R$1 bilhão que tinha vindo da Lava Jato, né, de recuperação da corrupção, e perderam esse dinheiro porque, de novo, não tinha projeto. Este ano, provavelmente, nós temos a pandemia, que dificultou muito, mas até a saída do Weintraub e a entrada desse novo ministro, a execução estava ridiculamente baixa. Agora melhorou um pouco. Eu tive com esse novo ministro na semana passada, ele parece um cara muito mais do diálogo, e nós precisamos ter projetos para executar. E eu repito, assim, este período pós-pandemia, de possível volta às aulas em vários lugares do Brasil, será muito difícil e o Ministério da Educação vai ser uma peça central para coordenar e dar assistência aos estados e municípios que fizerem esse movimento.
Nós estamos conversando aqui com o deputado federal Felipe Rigoni. Letícia?
Deputado, o senhor, como o senhor citou, o senhor esteve na semana passada com o ministro da Educação. Algum aceno a respeito desses dois assuntos, principalmente envolvendo esse corte para a área?
Este corte especificamente ainda não estava na mão do ministro, então ele não comentou sobre ele. Foi na quinta-feira de manhã que a gente foi lá, na quarta-feira de manhã, e o corte foi anunciado na quarta-feira à noite. Mas ele demonstrou um sinal muito positivo em relação a projetos de conectividade nas escolas, que a gente provê, né, internet e equipamentos para os alunos e professores, garantindo a eles a possibilidade de ter acesso ao ensino remoto ou ensino híbrido, que vai vir daqui a pouco. Ele também falou que tem, pessoalmente, uma prioridade muito grande de conseguir colocar saneamento básico nas escolas, porque, não sei se todo mundo sabe, mas mais de um quarto das escolas do Brasil nem banheiro tem. Então, a gente vai precisar fazer isso justamente para conseguir voltar às aulas agora de uma maneira mais segura. Então, foi uma reunião muito positiva, né? Ele se demonstrou uma pessoa cordial e do diálogo, que para o Ministério da Educação neste governo é um grande avanço.
Deputado, já que o senhor faz parte dessa comissão que trata da educação lá na Câmara dos Deputados, eu queria perguntar ao senhor a respeito do retorno às aulas após a pandemia. O senhor está aqui tratando de questões que são estruturais, mas nas últimas duas semanas, pelo menos, a gente tem visto um movimento maior por parte de alguns especialistas, médicos, infectologistas, na defesa do retorno às aulas. E existe, lógico, a posição de muitos pais e professores ainda bastante resistentes, sem confiança, achando que ainda é cedo. Qual é a opinião do senhor, deputado?
Bom, a gente não pode deixar a volta às aulas cair na polarização que quase tudo durante a pandemia caiu. Porque não é uma questão de nós vamos voltar ou nós não vamos voltar. É nós vamos voltar sim porque é urgente, mas como? Essa que é a grande questão. A gente precisa que a Secretaria de Educação Estadual, seja aqui do Espírito Santo, seja de vários outros estados do Brasil, estabeleça os protocolos e consigam dar recurso suficiente para as escolas, os professores e os alunos cumprirem esse protocolo. E veja, é muito urgente a gente voltar às aulas, especialmente aqui no estado, que nós já estamos com a curva caindo, e está quase tudo aberto, menos as escolas, né? E o prejuízo de você ter alunos fora da aula é muito grande, está se acumulando demais. Nós vamos ter problemas emocionais, problemas de abandono escolar, muito, muito grande. O quanto antes a gente fizer isso, melhor. Mas, repito, nós vamos precisar estabelecer esses protocolos e fornecer os recursos necessários para que esses protocolos sejam cumpridos. Tem que ter água, tem que ter pia, tem que ter sabão em todas as escolas, né? Os alunos que não têm acesso, eles têm que receber máscaras e etc. Então, assim, tem bastante coisa que tem que ser feita para conseguir cumprir os protocolos. Mas tem que ser feito.
E o senhor acha que dá tempo, deputado?
Dá tempo. E veja, não é a volta às aulas, não é assim, hoje nós decidimos voltar às aulas, amanhã os alunos estão todos na sala de aula. Não vai ser assim, nem tem como. Vai ser uma coisa meio escalonada, então os alunos vão ter que revezar, vai ter que ser um sistema híbrido, ou seja, um pedaço presencial, um pedaço online. E tem uma coisa que muita gente está falando que pode ser feita, é o seguinte: aqueles alunos que não tiveram acesso nenhum ao ensino remoto, ou não conseguiram aproveitar, eles devem voltar antes para você conseguir fazer essa recuperação. Até também por uma questão emocional do próprio aluno. Então, as pessoas com deficiência, como eu, tiveram quase que nenhum acesso à aula durante a pandemia. Muito difícil, as secretarias não conseguiram dar resposta suficiente. Então, por que a gente não volta primeiro com quem teve mais dificuldade e aí vai estabelecendo, né, passo a passo, como que a gente pode fazer, né, daqui a algum tempo, a volta de todo mundo?
É curioso essa leitura de ter essa, digamos, priorização para quem teve maior dificuldade.
Foram 15%, Antônio, dos alunos no Espírito Santo, por exemplo, que não tiveram acesso nenhum.
O senhor tem acompanhado mais detidamente o caso nosso aqui no Espírito Santo? Eu estou perguntando porque o senhor tem uma ação, lógico, que é federal, que tem um olhar lá na Câmara, que é, digamos, mais nacional, mas o senhor tem acompanhado o passo a passo que tem sido dado aqui no Estado? Nós tivemos na sexta-feira o anúncio do inquérito sorológico com estudantes, com professores, o censo com os professores. Como é que o senhor acha que está a situação nossa aqui em relação aos outros estados?
Eu acho, eu já falei isso tanto com o governador, com os secretários, etc., eu acho que nós estamos atrasados nesse processo. Eu não consigo me conformar com bar aberto e escola fechada. A gente já devia ter esses protocolos prontos e pelo menos alguma atividade presencial já acontecendo. E tem uma outra coisa, a finalização, que vai voltar em outubro, o que tudo bem, mas vai voltar mais primeiro o ensino médio. E eu acho, por conta da reabertura econômica, a gente devia voltar com os pequenos primeiro. Por quê? Muitos pais estão tendo que ir trabalhar, e tem que ir mesmo, e não estão tendo com quem deixar os filhos, porque as creches estão fechadas, e aí deixa com alguém ali no bairro, e aí não tem protocolo nenhum. Então, eu acharia mais relevante voltar primeiro às escolinhas dos pequenos, e aí, quando formos decidir voltar ao resto, voltar com uma prioridade nesse pessoal que teve muito menos acesso às aulas durante esse período. Agora, é um bom sinal, por exemplo, o inquérito da semana passada, e é um bom sinal que a gente já está fazendo isso, porque tem estado que, mesmo com a curva baixando, não está nem discutindo essa questão. Então, pelo menos, nós estamos discutindo com alguma responsabilidade para fazer isso acontecer.
Deputado, para encerrar, eu queria retomar a conversa inicial nossa aqui. Ela foi motivada justamente por esse corte que nós tivemos, o anúncio dele na semana passada, de 1,6 bilhão. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte: tem conserto? Tem como recuperar parte desse valor ou totalmente esse valor? Qual é a perspectiva, hein?
Olha, é muito difícil ter conserto, porque o corte ele foi feito pela falta de projetos, né? A execução nos meses anteriores foi muito baixa. Então, existe um corte feito pela Junta de Execução Orçamentária. E esses projetos não estão prontos, apesar da equipe estar todo vapor ali fazendo. Eu estive lá semana passada, testemunhei isso. Então, acho muito difícil voltar tudo. Talvez um pouco seja possível reverter, inclusive pela nossa atuação parlamentar, na hora de aprovar, por exemplo, o crédito extraordinário que o Bolsonaro fez para a questão de infraestrutura e etc. Então, alguma coisa eu acho possível. Mas o 1,6 bilhão, grande parte dele não volta, não. Só se for no ano que vem, dentro do orçamento. E lembrando que o orçamento de educação já perdeu bastante coisa do ano passado para esse.
O impacto maior, só para a gente lembrar aqui, vai ser na educação básica.
Na educação básica, que é isso que nós estamos discutindo, volta às aulas. Vai precisar de ainda mais dinheiro para a gente conseguir fazer os protocolos.
Ok, então, infelizmente a gente tem que encarar mais essa notícia, que não é nada boa para a educação. Agradecendo muito aqui a participação do deputado federal Felipe Rigoni. Muito obrigado, deputado. Boa semana.
Obrigado, Antônio. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos e todas que nos ouviram aqui hoje. Valeu.